Fala pessoal, tudo bom? Aqui Marcelo Fai e nesse vídeo a gente vai falar sobre o que está acontecendo com o MaxiRendo, o MXRF11. Tá? O que, que é esse rolo todo com o CVM? O que está por trás disso? Em que página nós estamos aí nessa história? Então vou contar um pouquinho da história desse rolo aí e mostrar, ó, estamos agora nessa página. E aí tem outros passos ainda a se desenrolar nessa história. Bem, isso é uma coisa. Outra, por que que esse acontecimento que veio à tona agora está causando uma preocupação tão grande no mercado? Ao mesmo tempo, por que que algo que está causando uma preocupação tão grande no mercado, se você perguntar para vários especialistas, aí a maioria diz, e eu também acredito que isso não vai ser tão ruim assim. Isso, provavelmente essa decisão vai ser revertida ou revista de alguma forma. Tá? E aí vamos ver também, pô, qual é o impacto, o real impacto disso tudo que está acontecendo no próprio MaxiRendo. E por fim, o que é que você deveria fazer a respeito, se é que tem algo a se fazer a respeito disso. Bom, vamos lá então. O que é esse caso da CVM? Vamos começar entendendo o que é esse caso da CVM com o MaxiRendo. Basicamente, a CVM autuou, notificou lá o MaxiRendo, dizendo: ó, MaxiRendo, você está fazendo uma distribuição de rendimentos aí irregular. Você está distribuindo mais rendimentos do que deveria distribuir. Por quê? Você tem prejuízos acumulados no seu balanço. Prejuízos contábeis acumulados no seu balanço. E você está distribuindo o rendimento, e o rendimento nada mais é do que uma parcela do lucro que o fundo dá. Ora, mas se você tem prejuízo acumulado, como assim você está distribuindo lucro? Em tese, esse lucro aqui deveria primeiro compensar todo esse prejuízo acumulado, para daí sim, quando zerasse essa conta e ficasse positiva, agora você tem o que distribuir. Tá? Então esse é o argumento da CVM. Existem questões super técnicas e bastante profundas aqui que eu não vou entrar no mérito aqui no vídeo para ele não ficar super longo, chato pra caramba, e a grande maioria não vai entender o que eu vou falar sobre isso. Então eu vou tentar ser mais didático e para isso sim, eu vou ter que ser um pouquinho mais superficial aqui para que pelo menos você entenda o que está acontecendo. Bom, então esse é o argumento da CVM, cara, você tem lucro acumulado, prejuízo acumulado aqui, então não há lucros para distribuir. O MaxiRendo disse, ó, MaxiRendo na figura do seu administrador, que é o BTG Pactual. Tá? E aqui eu faço um parênteses de por que, que essa questão começa a se tornar muito importante. Tá? Por quê? Porque o BTG é o maior administrador de fundos imobiliários que tem hoje no Brasil. É o cara que mais administra uma quantidade maior de fundos imobiliários aqui no Brasil. O MaxiRendo é um fundo imobiliário que tem a maior base de cotistas aqui no Brasil. A gente está falando aí de 1,5 milhão de investidores em fundos imobiliários. Cerca de 500 mil desses investidores investem no MaxiRendo. Então, um terço aí dos investidores de fundo imobiliário tem alguma posição, pequena ou grande, no MaxiRendo. Então, ele é bem importante. Bom, vamos voltar para o caso aqui. O BTG, então, administrador do MaxiRendo, recebeu isso aí, ó. Fez a defesa dele. Só, cara, não, eu entendo que eu estou fazendo direitinho, de acordo com as normas e tal. Papá. Por quê? Porque a própria legislação fala em lucro caixa, não fala em lucro contábil. Tem toda uma discussão que envolve isso, que é bastante técnica, eu não vou entrar aqui no detalhe. O BTG fez essa resposta e a CVM julgou, então, o caso. Tá? E julgou o caso de forma não favorável ao BTG, ou seja, a CVM manteve a sua opinião original. O que a CVM está dizendo? Ora, se você tem prejuízos acumulados, então você não pode distribuir rendimentos. Tá, tudo bem, mas onde é que vem esses prejuízos acumulados aqui? Esses prejuízos acumulados, eles vêm de marcação a mercado, de ajuste a valor justo dos CRIs que o MaxiRendo possui. Tá? E aí a gente tem que entender o seguinte. Bom, os fundos de papéis possuem CRIs, os fundos de tijolo possuem imóveis, os FOFs possuem cotas de fundos imobiliários. Os CRIs sofrem marcação a mercado. Né? Então, assim, o valor do CRI lá no balanço do fundo imobiliário pode subir ou pode cair de acordo com a marcação a mercado dele. Tá? É uma reprecificação desse ativo que vai aumentar ou diminuir o tamanho do patrimônio do fundo. Tá? Assim como num fundo de tijolo, uma reavaliação imobiliária daquele prédio ou daquele galpão vai fazer com que o patrimônio do fundo aumente ou diminua. Certo? As cotas que um FOF possui, subindo ou caindo, vão fazer com que o patrimônio do FOF aumente ou diminua. E aí tudo bem. Só que o que a CVM está dizendo é o seguinte, ora, se uma reavaliação imobiliária ou uma marcação a mercado de um CRI, se um ajuste a valor justo desses ativos for para baixo, então isso é um prejuízo. E se isso é um prejuízo, como assim você está distribuindo algum lucro? Trocando em miúdos, talvez trazendo para um bom português, pense o seguinte. Ora, você tem um apartamento, tá, de 500 mil reais e ele está alugado. Você recebe, sei lá, 3 mil reais de aluguel por mês nesse apartamento. Então, passa mês, 3 mil reais na tua conta, passa mais um mês, 3 mil reais na tua conta, passa mais um mês, 3 mil reais na tua conta, tudo certo, o inquilino está lá pagando o aluguel dele. Beleza, tá aí tudo bem. Aí o que que acontece? Por algum motivo, teu vizinho, de baixo, de cima, do lado, não importa, ele vende o apartamento dele, igualzinho teu, não por 500 mil reais, ele vende o apartamento dele por 450 mil reais. Bom, o que aconteceu com a avaliação do teu imóvel? Ela caiu, né? Ela não vale mais 500, o último negócio foi realizado a 450, então sinto muito, teu imóvel vale 450. Segundo esse entendimento da CVM, então, agora que o teu imóvel vale 450, aquele aluguel não deve mais ir para o teu bolso. Aquele aluguel deve ir compondo esse valor, 450 mais 3, 453 mais 3, 456 mais 3, 459, até que volte para o 500. Até que compense todo esse prejuízo, que é contábil, porque afinal de contas você não vendeu o seu apartamento, você não realizou esse prejuízo. Mas a CVM está dizendo, bom, mesmo não realizado, não importa. Você tem que, só a partir do zero para cima, é que você pode distribuir rendimentos. Então, só quando ou esse rendimento compuser esse valor de volta para os 500 mil reais, aí a partir daí você passa a poder receber o aluguel. Ou quando esse imóvel eventualmente for reavaliado, ou quando sair uma outra transação, um outro vizinho vender um outro apartamento igual ao teu por 500 mil reais ou mais, aí sim você poderá receber aquele aluguel. Essa decisão da CVM está indo nessa linha. Tá? Naturalmente que você olha para isso e diz, não faz o menor sentido um negócio desse. Não faz sentido. Então, assim, o que está se discutindo aqui é o que, que a CVM diz. Ah, com lucro, com prejuízo acumulado não pode distribuir resultado. Isso faz sentido. O que não faz sentido é a avaliação imobiliária, é uma marcação a mercado de um título, gerar um prejuízo contábil que impeça a distribuição de um lucro caixa. O que, que é o lucro caixa? O lucro caixa, pô, esse, aquele CRI não pagou uns juros? Entrou na conta? Entrou. É caixa. O imóvel pagou o aluguel? Pagou. Entrou na conta? Entrou. É caixa. Qual o valor do imóvel? Oscilou para cima ou para baixo? Entrou dinheiro no caixa? Não, não entrou. O valor do CRI oscilou para cima ou para baixo? Entrou dinheiro no caixa? Não, não entrou. Então está rolando uma discussão gigante porque a legislação fala em lucro caixa, distribuição de lucro caixa. Agora, essa avaliação imobiliária não passa, não transita pelo caixa, não passa pelo caixa do fundo imobiliário. E se não passa, até então não vinha sendo considerado para fins de distribuição de rendimento. Com essa decisão, a CVM está dizendo que sim, que tem que ser considerado. Certo? Portanto, a CVM decidiu que é assim. E se ela decidiu que é assim para o Maxi Renda, naturalmente que esse entendimento se estende para todos os outros fundos também. Cabe ainda recurso. Tá? É importante que se diga. Cabe ainda recurso dessa decisão. Então, certamente o BTG vai recorrer, vai fazer um pedido de reconsideração. Esse mesmo colegiado vai decidir novamente. E aí tem um detalhezinho que é super importante, que é o seguinte: este colegiado, são três pessoas, esse colegiado mudou a composição hoje. Dessa última decisão proferida para a próxima, que será com esse recurso feito pelo BTG, quer dizer que o BTG vai fazer, vai ter uma outra composição. E aí aumenta a chance de termos uma possível reversão nessa decisão, né? Porque não é o mesmo cara lá, ah, tu tá me pedindo para eu decidir de novo uma coisa que eu já decidi. A chance desse cara mudar de ideia é pequena. Agora, quando muda o cara que tá decidindo, bom, daqui a pouco esse outro cara aí tem uma cabeça um pouquinho diferente. Então tem uma chance razoável disso ser revertido, tá? E isso a gente ainda vai ver o que vai acontecer. Não tá nada definido, não tem nada certo. Mas o caso é basicamente esse ali do Maxi Renda, tá? Isso tem implicações para outros. E é por isso que aí a gente entra no porquê que isso está causando muita preocupação para o mercado. Porque esse caso aqui serve como base para todos os outros. Significa que os fundos de tijolo, quando tiverem uma avaliação imobiliária para baixo, não vão poder distribuir o rendimento que ele recebeu no caixa do aluguel dos inquilinos. Não vai poder. Os FOFs, quando compra a cota de um fundo e a cota daquele fundo cai, ele está tendo um prejuízo contábil ali. Não tem efeito caixa porque ele não vendeu ainda, ele não se desfez daquilo, então não tem efeito caixa. Ah, mas tem efeito contábil. Se tem efeito contábil, então tu não vai poder distribuir. Isso pode mudar se for levado ao pé da letra, assim como está. Se isso for levado para os outros fundos, isso muda completamente a dinâmica dos fundos imobiliários. Muda-se completamente qual é o atrativo do fundo imobiliário hoje, que é aquela rendinha constante todo mês e tal, tal. Isso não vai mais acontecer. Não dessa forma. Então isso está gerando uma preocupação muito grande no mercado. Algumas pessoas entendem que isso é extremamente nocivo para o mercado. Eu entendo que é muito nocivo para o mercado se ele for levado assim. Só que aí a gente vem para outra questão, né? Que é por que quase todo mundo, e eu me coloco entre eles, acreditam que essa decisão será revertida ou que ela, de alguma forma, ela vai ser modificada. Porque se ela ficar como está, a mudança é muito drástica para todo o ecossistema de fundos imobiliários. É uma mudança na regra do jogo muito brutal, com o jogo em andamento. Com 1,5 milhão de investidores, pessoas físicas, colocando ali o seu dinheiro para receber aquela renda, para viver daquela renda, todo mês. É uma indústria bilionária por trás de construção civil e várias outras empresas que estão inseridas nesse ecossistema que vão ser fortemente afetadas por isso. E é em função desse impacto tão grande, tão brutal, que quase todo mundo acredita que não, eles não vão fazer isso com o mercado. É muito improvável. É muita gente envolvida, é muito dinheiro envolvido, é muita coisa séria envolvida. E a CVM, ela, por mais que alguns tenham uma certa birra com a CVM não está lá para ferrar o mercado. Ela não está lá para sacanear ninguém. Não é isso que ela quer. Então, ela não tendo essa intenção, eu entendo que é provável que ela vá rever de alguma forma essa decisão, ou pelo menos as implicações dessa decisão para o mercado, né? Então, assim, de tão grave, de tão brutal, se torna improvável que aconteça, tá? Bem, qual é o real impacto dessa decisão para o Maxi Renda? Bom, o que a CVM está dizendo aqui, ó, Maxi Renda? O negócio é o seguinte: enquanto você não zerar esse teu prejuízo acumulado, não me venha com distribuições. Não faz sentido você distribuir enquanto tiver prejuízo acumulado. Tá, tudo bem. Então digamos que a decisão seja essa e que o BTG vai entrar com recurso e a CVM vai manter a decisão. Tá, ok? O que acontece com o Maxi Renda? Qual é o tamanho do prejuízo acumulado que ele tem? Até ele zerar esse prejuízo acumulado com os lucros que ele vem apresentando mês a mês, Quanto tempo levaria? Será que é muito tempo? Não, não é muito tempo. Quando a CVM fez o levantamento, ela fez o levantamento e viu que, no final de 2020, o MaxiRenda tinha um total de prejuízo acumulado, eu vou colocar aqui na tela, tinha um total de prejuízo acumulado, tá em amarelinho aqui na tela, de 53 milhões de reais. Tá? Aqui, ó. 53 milhões de reais. Bom, beleza. Então, para ele começar a distribuir rendimentos, ele teria que primeiro pagar essa conta, né? Reter os lucros ali para ir zerando esse valor aí, quando isso aí ficasse positivo, então ele poderia distribuir. Bom. Quanto que isso significa? Quantos meses isso quer dizer sem rendimento? Bom. Em dezembro agora de 2021, o resultado gerado pela MaxiRenda foi de 20 milhões 300 e pouco. Então, assim, no pior dos cenários, se aquela decisão se mantiver, e se o prejuízo acumulado fosse mesmo ainda de 53 milhões, a gente está falando aqui de 2 meses e meio. Né? 20 milhões, mais 20 milhões, mais a metade de 20 milhões. Foi lá os 50 milhões que falta para zerar isso. A partir daí, então, o MaxiRenda poderia voltar a distribuir normalmente. Tá? Então, assim, o impacto ele não é tão brutal assim para o MaxiRenda. Mas, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Ele ainda é menor do que isso. Porque se a gente olhar com atenção o fato relevante que o próprio MaxiRenda divulgou na noite anterior à gravação desse meu vídeo aqui, ele diz lá no final do fato relevante, no sétimo parágrafo dele. Por fim, informamos que o fundo encerrou o exercício social de 2021 com lucro contábil, já considerando os resultados acumulados de exercícios anteriores. O que ele está dizendo aqui? Zerei os prejuízos acumulados e tenho lucro num fechamento de 2021. Inclusive considerando todas as já distribuições que o MaxiRenda fez ao longo de 2021. Por que que isso acontece aqui? Porque ao longo de 2021, o MaxiRenda teve ajustes a valor justo positivos nos ativos que compõem o balanço dele. Ou seja, sem efeito caixa, ele está zerando aquele prejuízo contábil agora. Ele continua dizendo aqui que esses valores, todo esse levantamento que o MaxiRenda fez, foi encaminhado para auditoria, né? Então está sujeito a verificações, isso pode mudar, provável que não, mas pode. Está sujeito a verificações e após essas verificações, então, aí sim, o MaxiRenda divulgaria essas informações na vírgula. Ou seja, é bem provável que mesmo que a CVM mantenha essa decisão, o impacto em D0 para o MaxiRenda seja nulo. Zero. Ele não vai ficar sem distribuir rendimentos. Tá? Agora, o que, que acontece daqui para frente? Bom, daqui para frente, caso o MaxiRenda venha a ter marcação a mercado negativa nos CRIs que estão no seu portfólio, bom, aí ele não vai conseguir distribuir rendimento naquele mês. Se os juros que ele receber naquele mês, ou naquele semestre, né, porque a obrigatoriedade de distribuição dos fundos imobiliários é no fechamento do semestre. Então vamos lá. Se no semestre o MaxiRenda tiver uma marcação a mercado dos seus CRIs para baixo maior do que os juros que ele recebeu desses mesmos CRIs, então ele vai estar apresentando um prejuízo. Mesmo que contábil, sem efeito caixa. E aí ele não vai poder distribuir. Tá? Só que é isso que vai acontecer? Não sei. Daí vai depender das marcações futuras a mercado. O que eu quero dizer é que hoje em D0, o reflexo disso para o MaxiRenda provavelmente é zero. Então, assim, não há motivo para pânico. De forma alguma há motivo para pânico. Tá? Mesmo que a decisão da CVM se mantenha até o fim, exatamente da forma como está. E aí a gente vai para o último ponto, e super importante para o investidor. Mas e aí, o que, que eu faço a respeito disso? Faz nada. Não faz nada. Agora não faz nada. Eu estou gravando esse vídeo menos de 24 horas depois que essa informação veio à tona. Está tudo ainda muito recente. Ninguém sabe exatamente o que, que vai acontecer. Essa própria reconsideração da CVM pode levar um tempo para acontecer. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, nem vai ser semana que vem. Isso vai se arrastar por um tempo. Então a gente vai ter que conviver com alguma incerteza. E aí, considerando as ponderações que eu coloquei ao longo dessa nossa conversa aqui, eu acredito que vai dar em nada. Eu acredito que a CVM vai reconsiderar isso e vai reverter essa decisão. Isso, esse assunto todo, não vai passar em branco. Isso vai deixar alguma, eu não diria sequela, mas isso vai deixar um legado. Que legado é esse? Bom, a CVM vai precisar se posicionar claramente sobre esse assunto e instruir claramente os participantes do mercado a como lidar com isso. Não dá mais para um administrador achar que está fazendo do jeito certo e a CVM chegar lá e dizer, meu, não é. Muitos anos depois, chegar para o cara e dizer, meu, não é assim que se faz. Não dá mais para conviver com essa incerteza. Então, o legado que esse episódio todo vai deixar, eu acredito, é que teremos uma definição mais clara, mais preto no branco, de como esse tipo de situação deverá ser tratada nos fundos imobiliários daqui para frente. Esse legado não vai acontecer amanhã, nem vai acontecer semana que vem. Vai acontecer ao longo do tempo. A CVM não é tão rápida assim para tomar esse tipo de decisão, nem para mexer na regulamentação, nas instruções normativas. Mexer em lei, então, esquece. Não é nem a CVM que mexe, daí é Congresso. Então, se não é uma coisa que vai acontecer rapidamente, mas esse tipo de incerteza, os participantes do mercado vão cobrar duramente o regulador do mercado para que, regulador, define aí, cara. Diz qual é o raio da regra que a gente quer jogar na regra, mas tem que ter uma regra. Não dá para deixar assim. Então, esse eu acho que é o legado da coisa. Nós, como investidores, até lá, eu não faria nada. Não faria nada. O que eu tenho recomendado para os meus clientes é vida que segue. Vida que segue. Só mais um dia no Brasil, só mais um dia no paraíso, é uma bagunça mesmo, é uma baderna, mas é uma zona, faz parte. Vamos lá, vai continuar sendo assim. Provavelmente esse episódio vai melhorar um pouquinho as coisas. Mas faz parte do jogo. Beleza? Era isso, então, pessoal, que eu tinha para falar sobre esse assunto aqui. Eu espero ter esclarecido. E quero deixar um recado aqui de calma, relaxa, calma, não se desesperem. Que mesmo que seja aprovado isso, para o próprio Max Rendo, o impacto já não é tão grande assim. Provavelmente vai ser muito maior para outros fundos. Mas aí é outra questão, para um outro vídeo, para uma outra hora, um assunto muito mais profundo. Só que seria extremamente especulativo, então eu não vou especular, eu prefiro trazer para vocês aqui informações mais claras e uma convicção minha maior. Até eu construir essa convicção, eu prefiro não falar. Depois que eu construo a convicção, aí eu venho aqui e exponho ela para vocês. É isso. Por enquanto é isso que eu tenho para falar sobre o caso do Max Renda. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho aqui para ficar sabendo quando um novo vídeo for postado. Curtam o vídeo aqui do canal, assim o YouTube vai entender que, pô, vai estar fazendo um conteúdo legal, vou mostrar isso aí para mais gente. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.